O podcast Eu Empreendedora está na terceira série e o tema desta vez é sobre mulheres que inspiram mulheres. Olá, eu sou a Liliana Dias.
E eu sou Susana Metzger. Juntas contamos as histórias de mulheres tenazes que estão a deixar a sua marca no mundo.
As ideias, as batalhas, as derrotas e as conquistas, os negócios no feminino.
Porque nós, mulheres, temos superpoderes.
Neste episódio vamos conversar sobre talento. Quando pensamos sobre nós, muitas vezes identificamos mais do que um talento. Todas temos alguns talentos que mais cedo ou mais tarde descobrimos. No entanto, nem sempre conseguimos usar o nosso talento e empreender com ele, gerando valor. Temos vários talentos, mas nem todos podemos considerar que são uma paixão. Parecem assim existir três elementos fundamentais que nos podem ajudar a esta reflexão e que estão muito bem descritos no livro Good to Great, do Jim Collins. O primeiro passo será observar os teus talentos, capacidades, habilidades e igualmente o potencial que existe em ti e que podes explorar e levar à mestria. O que mais gostas de fazer? Em que pareces ser ligeiramente melhor do que os teus pares? Mas não só. O segundo elemento fundamental é a paixão. Aqui, observa tudo o que gostas de fazer e valida qual aquela atividade que pode estar horas dedicada, sem te aperceber, com um gozo tremendo e com uma consistência e dedicação tenazes para melhorar continuamente. A paixão aqui não é tida como algo volátil, mas sim como um amor para a vida toda. O terceiro elemento é o valor. Será que os outros reconhecem o meu valor? Será que o produto ou serviço é bem acolhido pelo mercado? Responde a uma necessidade concreta e irá garantir-me um valor económico? O interessante é que muitas vezes estamos em encruzilhadas de carreira e negócio em que apenas temos um ou dois dos elementos, mas não todos. Por exemplo, quando descobrimos uma paixão e conseguimos fazer disso a nossa atividade profissional, parece estar tudo bem. Mas sentimos sempre alguma insatisfação que não realizamos uma grande obra. Sabemos que não estamos a usar todo o nosso potencial e aquele talento único, tão nosso. Outra situação que nos pode ocorrer é descobrirmos o nosso talento e estarmos tão focadas no valor máximo que nos pagam por ele que sentimos falta de paixão, a falta de uma motivação enérgica e perseverança para chegar à excelência. E concorremos connosco mesmas todos os dias. E finalmente, quando nos focamos apenas no nosso talento e paixão, mas nos esquecemos de quem servimos e por isso não geramos valor que a sociedade reconhece e nos recompensa materialmente. Parece que este exercício nos pode ajudar a garantir que escolhemos o talento certo, descobrimos uma paixão inquebrável e estamos de facto a gerar valor de forma consistente. Aí sim, o nosso talento é suficiente para empreendermos com ele.
A Teresa Silva é mesmo daquelas mulheres em que tudo para ouvirmos falar. No seu LinkedIn, apresenta-se com um header daqueles muito descritivos e impactantes. E pode mesmo ter, porque o universo foi generoso com ela. Deu-lhe garra, deu-lhe força, deu-lhe conteúdo, deu-lhe iniciativa. Mas houve um superpoder que superou todos os outros. Um talento extraordinário.
Foi a voz. Ponto número um. Mas no meio disto tudo depois é o parir ideias. Mas depois vejo-me aflita. Porque eu costumo dizer que eu devia de ser 10 de mim, que estão todas interligadas com aquilo que eu gosto ao fim e ao cabo, que é a voz, que é a rádio, que é o microfone, que é pronto, a comunicação, que é o poder transmitir alguma coisa a alguém que está a ouvir. E está sempre alguém a ouvir, sempre. E o poder que eu tenho é ser mulher. Nós mulheres termos o poder de criar. Isto parte logo pela concepção de uma criança. Mesmo aquelas mulheres que não têm essa possibilidade, está lá, havendo um motivo para nós podermos criar muita coisa. E acho que nós temos muito isso, faz muito parte da educação da mulher, da cultura do ser mulher, não é? Se formos à história antiga, há muitos povos em que a mulher é que mandava, em que a mulher é que andava à frente.
Está explicado, é isto. É a capacidade de criar que nos transforma, a nós mulheres, em superpoderosas e uma curiosidade infinita. A Teresa celebrou agora, a 1 de novembro, 32 anos de carreira, na rádio, na televisão, na comunicação. Mais de 3 décadas a desenvolver este seu talento magnífico, o poder da sua voz. Em criança, a rádio fazia parte do seu imaginário. Era tudo tão intrigante. Conta-nos como começou.
Olha, começou porque os meus pais tinham um rádio preto em cima do frigorífico e eu punha-me a escutar que é diferente de ouvir, a escutar aquelas vozes e pensava, mas como é que eles se enfiam ali dentro e como é que eles saem? E isto para mim, como miúda inocente, aquilo era uma confusão bestial, então ficava à espera do programa acabar, depois vinham os senhores dos anúncios, vinha o senhor das notícias E eu achava que pelo caminho, porque estava a escutar atentamente o que é que se passava no rádio, os outros tinham ido por outro lado qualquer que eu não percebia onde perdia-os e entrava outra pessoa a fazer um programa. Isto começou por isto, foi esta fascinação da voz do quem está do outro lado. Onde é que eles estão? Mas porquê é que eu não os vejo? Depois, aos 15 anos, houve uma amiga minha que fazia parte da rádio local, portanto, da cidade onde eu nasci, do Cartacho, na altura ainda era Vila, e disse-me: porquê que tu não vais para a rádio? E eu achei aquilo um desafio muito interessante. Todos gostaram, à partida, da minha voz, mas nunca achei que tivesse, nunca me tinha despertado esta coisa da voz. E quando fui para a rádio, depois comecei a desenvolver outras técnicas, outras aptidões, outra, não é? A desenvolver o talento que tinha, não é? A vocação que tinha. E correu muito bem, ao fim de. Depois as rádios foram legalizadas, eu entretanto tive uma proposta irrecusável para uma outra rádio local a ganhar 4 vezes mais daquilo que estava a ganhar, e as coisas foram seguindo.
Sim, é mesmo relevante desenvolver outros talentos. É algo que lhe ocorre frequentemente, ainda hoje. Mas como se diz no meio, o bichinho da rádio foi sempre mais forte. Conhece o poder da sua voz. Todos a temos. Mesmo aos mudos não se retira esse poder. Ela está lá, mesmo sem som, mesmo sem palavras. É omnipresente. É o que nos torna pessoas. Há também um sentido de propósito quando nos referimos à voz, diz a Teresa. É pela voz que protestamos. É pela voz que colaboramos, é pela voz que nos entendemos. A Teresa sabe disso, que o poder da sua voz está para além da melodiosa conversa com a qual nos conta as suas histórias, entre elas o trabalho que tem desenvolvido junto de grupos de risco, toxicodependentes, prostitutas e outros, pessoas com deficiências, porque é também pela voz que nos unimos e que nos podemos ajudar.
Eu tive sempre uma parte em que eu achava que poderia melhorar a vida dos outros, podia dar um bocadinho de mim aos outros. E isso hoje em dia ainda acontece, porque eu penso que todos nós temos handicaps, não é? Todos nós temos uma deficiência. E acho que estamos cá é para nos ajudarmos uns aos outros. Não, pelo contrário. Aquela história que as pessoas dizem, ah, ele é meu concorrente, está mal, porque a concorrência não quer dizer que nós corremos contra os outros. Não, a concorrência quer dizer que nós corremos ao lado uns dos outros. Isto é concorrência. Não percebermos o que é que está do outro lado e tirar dali o ensinamento para nós.
Diz tão bem a Teresa, se nos colocarmos assim nessa perspectiva, em que somos todas concorrentes umas das outras, estamos a perder tão boas possibilidades de colaborarmos. Isolar-nos é um erro, seja nos negócios, seja em qualquer outra faceta da vida. Aliás, é pelas histórias que já viveu junto destes grupos de pessoas em perigo que se apercebeu de uma importante lição.
A solidão é uma coisa muito marcante nas vidas das pessoas, com problemas graves. Mas a solidão é uma constante na vida do ser humano. Há quem saiba viver sozinho, há quem goste de estar sozinho e há quem esteja em solidão. Mas a solidão pode ser uma opção, não é? E pode ser também uma doença mental. Houve muitos casos que me marcaram, casos de pessoas que não tinham ninguém e que ao fim da noite nós chegávamos, por exemplo, uma equipa de rua e que só o nosso abraço, o nosso conforto, o nosso carinho e a nossa conversa chegava. Tive casos na rádio, por exemplo, pessoas que acordavam de manhã para se suicidar, isto é um caso que me marcou muito, e porque nós estávamos bem dispostos e alegres e dizíamos coisas importantes para as pessoas, essa pessoa, no caso, mandou-nos uma mensagem a dizer: eu hoje estive para me suicidar, só não o fiz porque vocês fizeram aqui qualquer coisa. Portanto, alguma coisa fez sentido. Havia um senhor que estava acamado e que me ouvia, não era verbal, portanto, estava numa situação em que já tinha perdido a fala, e que o único sorriso que ele dava era quando ouvia a minha voz. Portanto, a voz traz uma palete de emoções e de cores que vão ao encontro do outro. Que se tu não tens empatia, não consegues comunicar com o outro. Isto faz uma grande diferença num comunicador.
As histórias da vida real comovem-nos sempre. Com elas ganhamos perspectiva sobre a nossa, até mesmo no que toca à forma como percepcionamos o nosso talento e o dos outros. Esta é a geração do storytelling. As histórias fazem parte do nosso dia-a-dia. Basta saber observar, como aquela expressão emblemática de Hans Christian Andersen: as histórias servem para adormecer as crianças e despertar os adultos.
O poder sentir as coisas, não sendo a figura principal da história, sentir-te como figura principal da história quando a contas. O seres, estares aberto às pessoas. Poderes ter a disponibilidade de sentar num banco do jardim e perceber como é que aquela pessoa fala, como é que aquela pessoa ajeita o cabelo, como é que aquela pessoa pisca os olhos, qual é o movimento do seu corpo, como é que ela está sozinha, de que maneira. Seres um bom observador para poderes contar histórias. E a tal empatia, empatia também é muito importante, porque acabas por, de alguma forma, canalizares para ti tudo o que aquela pessoa está a sentir e que tu, de uma certa forma, também sentes. Também é a tua ferida.
A Teresa Silva é tanto mais que a voz bonita da rádio e da televisão. Dá tanto de si aos outros. Porque viver é isso mesmo. Esta entreajuda e amor ao próximo. Diz ela que por vezes é na morte que descobrimos tanto da vida. Que há tanta solidão e depressão por aí, mesmo os mais jovens. E ela acredita que há mais desta vida do que aquilo que aparenta. Por isso, mantém-se firme na sua missão.
Todos nós temos uma verdadeira missão, que é mostrarmos aos outros que viver não é só isso. Viver não é só ser ou estar triste. Viver não é só ter problemas. Nasce-se, cresce-se, temos que as aceitar como elas são. Mas durante o processo temos que desfrutar. E a vida é para ser desfrutada. E isto é muito importante, a gente conseguir transmitir isto a alguém que está numa fase menos boa. Perceber que há caminho. Toda a gente tem algo para nos ensinar. E isso é bom. E tu, quando estás aberta a esse tipo de atitude, a magia da vida acontece. E ao fim do dia, tu tens um sorriso na tua cara e percebes que há pessoas que te acrescentam, de facto, e que são essas que são as importantes na tua vida.
Esta é uma mulher que não se permite não viver de bem com a vida. Faz tudo com gosto e com brio. E principalmente faz porque quer. Mas a vida tem-lhe dado sinais que esta energia interior que emana tem vindo a ser muito útil para aqueles que têm a sorte de terem a Teresa Silva como formadora. Dizem que ela os ajuda a tocarem a vida para a frente. Desenvolver os nossos talentos é muito isto, que haja aqueles que nos ajudam a ver o caminho.
Tu tens esta ferramenta, esta, tens ideias, não, vamos trabalhar contigo, vamos a isto. Não é importante que tu sejas branca, preta, tenhas o cabelo encaracolado, liso, não interessa. Isso são, para nós, tenhas uma licenciatura, não tenhas, sejas filha de pobre ou rico, não é isso que interessa. O que interessa é o que está dentro de ti. Tentarmos exprimir o melhor das pessoas para as podermos tocar para a frente.
O empreendedorismo é também isto. O empreendedor não nasce, faz-se, com experiência, com determinação, com visão. É isto. Vamos aprendendo.
Eu acho que tenho aprendido a ser empreendedora, porque eu não venho de uma família de empreendedores. Eu venho de uma família que tem ideias, mas que não as consegue escoar, que tem imensas potencialidades. São pessoas que viveram com muitas dificuldades. Éramos e somos três filhos. Deram-nos os melhores valores que os pais podiam dar aos filhos. Eles queriam mais da vida para nos dar e não conseguiam. Havia ali qualquer coisa que os bloqueava. E eu tentei fazer com que isso na minha vida não acontecesse, com que isso fosse. Se eu não tenho, então eu tenho que ir à procura onde é que está. Eu não sou de todo uma pessoa acomodada. Pelo contrário. Aliás, os meus pais sempre acharam que eu era a mais revolucionária lá de casa. E fui. E dei-lhes um bocadinho de dor de cabeça. Só um bocadinho. Mas essa parte do inconformada valeu-me muito, e ainda vale. Ainda vale, porque eu ainda tenho muito para fazer, se a vida assim me permitir. Bem ou mal, não interessa. O que interessa é nós irmos fazendo. E houve uma altura da minha carreira em que eu pensei: será que eu vou ter a oportunidade de fazer locução para o resto da vida? E depois havia outro pensamento que era: eu preciso de mais informação para fazer melhor o meu trabalho. E eu não consigo achar. E tive que ir fora do país para poder ter para mim. E pensei: mas porque é que eu tenho só isto para mim? Porque é que eu não posso dar isto aos outros? Isto vai ser bom, porque se eu um dia qualquer já não tiver na profissão, tenho outro plano B, posso dar formação, tenho um C, tenho um D. E eu comecei a pensar nisto. Portanto, em 2005, 2006, comecei a dar formação no Porto e nunca mais parei.
Do seu maior talento, que é a mestria da voz, surge assim este negócio, a formação e o coaching de outros profissionais que querem elevar as suas aptidões vocais. E a Teresa acredita que na pedagogia está a essência e é o professor sempre quem mais aprende. Os seus alunos são os seus clientes, aos quais se mantém ligada para sempre.
E eu sou-lhes fiel. Se eles precisarem de mim, estou lá sempre. Para o que derem ver. Nós somos uma equipa. Eles não são os meus clientes, eles são os meus amigos, os meus colegas de trabalho. Porque nós formamos pessoas, e eu tenho muita gente já a trabalhar. Nós demos algumas ferramentas, eles agarraram nelas e trabalharam, porque não fui eu. As pessoas dão-se a si próprias as oportunidades. Agora, depende se as pessoas querem ou não agarrar as oportunidades. Se as pessoas querem agarrar ou não as ferramentas de trabalho que nós lhes demos, se as pessoas querem ou não agarrar aquilo que nós estamos cá para ser para eles. E tenho pessoas, é interessante porque acabo depois por transformar dessas pessoas para outros projetos. Temos um projeto muito internacional, agora, recente, para profissionais da voz, que a maior parte da direção desse projeto é formandos que eu tive. É agarrar o melhor das pessoas, se elas quiserem, se elas quiserem agarrar o melhor delas, nós estamos cá, nós somos fiéis aos clientes da mesma maneira que eles nos são fiéis a nós. O sucesso é uma coisa que está dentro de ti. Se tu queres muito uma coisa, tens que trabalhar para ela, e às vezes noites e dias e fins de semana, e às vezes enquanto os outros estão de férias, tu estás a trabalhar. O sucesso é trabalho.
A Teresa Silva atualmente vive em Londres. Esta é uma nova etapa na sua vida que a está a fazer, nas suas próprias palavras, desabrochar de novo. Este é um recomeço. Foi parar à Inglaterra não necessariamente por vontade própria, mas por questões familiares. E foi lá que a Teresa embarcou noutras aventuras. Não foi fácil. Estar longe do nosso ambiente natural força-nos a esta reinvenção. Para a Teresa não foi exceção, mas agora tudo está a começar a fazer sentido.
Porque eu sou sempre aquela que avança e que não tenho medo de avançar, e seja o que for. Nos primeiros anos foi difícil. Eu comecei a trabalhar com pessoas com Alzheimer, num estado, algumas num estado já de muita agressividade, que ninguém queria trabalhar com elas. E eu agora estou num centro de dia, através de um hospital, com miúdos deficientes, com muitas áreas de deficiência todas juntas, que gosto muito, e estou a trabalhar voluntariamente numa rádio do hospital. E pronto, e depois tenho outros projetos, trabalho em casa, através do meu microfone e do meu estúdio que tenho em casa, faço muitos trabalhos de locução. Vou a Portugal dar aulas, o ano passado estivemos em Macau, o ano passado, há 2 anos, estivemos em Macau a dar aulas, e assim que possa, vou começar a dar aulas também aqui em Inglaterra. É curioso porque o Wayne Ferrell, que é um coach que eu aprecio imenso, e Sérgio Oliveira, também aí de Portugal, da Spot, que é um dos meus amigos preferidos e um coach profissional de facto fantástico, me dizia: eu não estou a perceber porque é que tu ainda não começaste a dar aulas aí. Estás à espera do quê? E o quanto é importante os outros para nós. Percebemos muitas vezes quem nós somos através do outro. E de facto eu ainda não tinha tido essa coragem, andava muito triste por estar aqui. E depois comecei a pensar: eu estou a perder imensas oportunidades que não estou a aproveitá-las da melhor forma. Isto é um mundo onde tu consegues até ter muita formação de graça. É um mundo onde toda a gente vem, Inglaterra, Londres, não é? E tenho tantas oportunidades aqui e não estava a aproveitá-las. Portanto, deste ano para cá, do ano que começou, que eu comecei a abrir a pestanola, como se costuma dizer, e a aproveitar estas coisas. E começo agora a ver que as coisas estão a fazer sentido para mim, porque a minha questão era: o que é que eu vim fazer para aqui?
A busca de sentido é um dos muitos desafios dos dias de hoje. Quando mudamos para um novo país, esta é também uma oportunidade para repensar os nossos talentos, o nosso propósito. É esta a obsessão da geração em que nos encontramos, porque tendo este propósito, conseguimos assumir maior controle sobre a nossa vida e, em última instância, sobre a nossa felicidade, corpo e mente em harmonia. Só vivendo uma vida preenchida daquilo que nos ilumina a alma, fazemos aquilo que amamos. Conseguimos que os nossos objetivos e planos de ação nos preencham, mas chegar a esta descoberta daquilo que é o nosso propósito de vida é um caminho movediço. É pelo desconforto, é pelas experiências que nos fazem ver, pelo menos, aquilo que não queremos. A Teresa pegou em todos estes ingredientes para crescer profissionalmente, até as histórias em que convive de perto, com aqueles que vivem os desafios da saúde mental, inspirou-se a criar algo novo, um podcast. Chama-se Quinto Andar, juntamente com uma especialista na matéria.
A doutora Elsa Martins é uma pessoa muito especial. É psicóloga, é minha amiga e é uma pessoa muito especial. Tem um encontro com o outro. É uma pessoa que tem, como há pouco dizias, uma profundidade, uma maneira de estar com o outro que me agrada muito. E eu que fiz neste convite. Como é que é? Vamos fazer. Eu sou amante de podcasts. Ouço imensos podcasts. E gostava de falar um bocadinho até sobre o podcast, porque eu acho que Portugal está muito adormecido no que respeita aos podcasts. Fiz-lhe este convite e acedeu a este convite. Começámos a gravar e, portanto, sempre que eu vou a Portugal e se há a possibilidade de gravar podcasts, eu gravo e depois distribuímos os podcasts. É um projeto que eu gosto muito, que nos divertimos imenso a fazer e que acho que tem ajudado muita gente pelo feedback que temos tido. Tenho outras ideias de podcast, tenho outras coisas para fazer em podcast, mas não tenho este tempo ainda disponível para, ainda não o criei. Mas este é seguramente o meu bebé, o Quinto Andar, e enquanto eu puder vou falar de saúde mental porque eu acho que é muito importante. E estão aí a vir doenças novas, as pessoas não se estão a perceber, mas estão aí a chegar doenças novas preocupantes, nomeadamente na juventude, que são os nossos homens da manhã, e que temos que estar atentos.
Um assunto sério este, e um podcast para nos segredar ao ouvido tudo o que precisamos de saber para melhor entender a saúde mental. Como fã de podcasts que é, a Teresa Silva lamenta que em Portugal os anunciantes ainda não se tenham apercebido da relevância deste maravilhoso novo mundo dos mídia e deseja que o seu novo projeto possa dar passos de gigante nesta matéria.
A Speaker Internacional é para profissionais da voz. Nasce em Portugal. O projeto passa por ter filiais em algumas partes do mundo, nomeadamente Inglaterra, Angola, pronto, outros palopes, Estados Unidos. E estamos a pensar em fazer muitas coisas ligadas ao mundo da voz e à voz profissional. E sabemos, pronto, eu tenho tido muitos contactos a nível de Espanha, que é o país que está mais próximo de nós, mas nós temos que fazer e mostrar que fazemos as coisas bem porque as fazemos e não termos medo de mostrar as coisas. E se falharmos, ainda bem que falhamos, porque a próxima que fizermos já vai ser muito melhor. E é como eu costumo dizer, o falhanço, atrás de falhanço, acaba por nos dar o sucesso tanto que nós queremos. E o podcast é uma das coisas que nós também estamos a agarrar, por não só a informação, como os chamados awards, digamos assim, nos dizem, nos prémios, né? Os prémios de podcast. Como nós somos uma associação virada para o mundo da voz, claro que tudo o que é ligado àquilo que eu, por exemplo, gosto imenso, que é o mundo da locução e a todos os géneros da locução que existem, obviamente que nós estamos a pensar em criar prémios, porque eu acho que as pessoas em Portugal os merecem. E faz-nos falta, sobretudo, elogiar as pessoas que fazem um bom trabalho, que é outra das coisas que eu não percebo, porque é que nós não elogiamos tanto os outros em Portugal. É mais fácil dizeres o que é que está mal do que dizeres o que está bem. E isto é horrível. Mas porquê que nós devemos estar sempre a dizer isto está mal feito e isto não sei o quê? O meu filho, quando entrou aqui na escola, uma das professoras disse-me duas disciplinas que ele pode escolher. Uma delas ele domina bem, a outra não domina tão bem. E eu disse, ah, mas se calhar ele devia ir para a outra, isto em termos de línguas até. Porque a outra ele já domina um bocadinho bem, portanto, para aprender a outra. E a professora disse-me assim, eu achava que era mais importante ele desenvolver aquela em que ele está bem do que agarrar já noutra. E eu pensei assim, ok, isto é a minha mentalidade portuguesa que ainda está aqui agarrada. Eu acho que ela tem toda a razão. Mas porquê é que nós temos que saber um bocadinho de tudo?
Chegámos ao ponto principal, é este mesmo: desenvolver exatamente aquele talento que temos mais pronunciado, no qual somos melhores, aquilo que fazemos muito bem, quase naturalmente. Que bom exemplo traz-nos a Teresa com a escola do filho. Não precisamos mesmo de saber tudo. Se verificarmos, a crescente tendência no empreendedorismo é caminharmos para o microempreendedorismo, em que nos focamos numa só área e tentamos ser os melhores nesse domínio. Encontrará sucesso quem conseguir especializar-se e superar o nível mais comum de desempenho, que é o mediano.
Se calhar nós temos que olhar só para um, e é aquele em que nós somos bons, vamos olhar para esse caminho e deixamos os outros fazer o melhor deles, com os outros caminhos, que se calhar também podemos fazer, mas que se calhar não é o nosso. E é aqui que eu acho que às vezes está a dificuldade nas pessoas.
Haja tempo para aprender. A vida é curta demais, diz a Teresa. Ainda há tanto para desfrutar.
Eu costumo dizer uma coisa ao meu marido que é, isto é uma estupidez, a gente viver só até aos 70, 80, 100 anos. E quando vivemos aos 70 e 80, em que devíamos estar na fase de passagem da adolescência para adulto, é quando morremos. Eu, para mim, vivia 200 anos e se calhar não chegava, porque há tanto para aprender, há tanta música para ouvir que eu nunca ouvi, que gostava de ouvir, países, recantos, coisas para ler que eu nunca li, que gostava de ler, ter tempo para desfrutar do mundo. Eu não vou ter tempo para isso tudo. É tão chato que se torna aborrecido e fico muito aborrecida com isto. Gostava de poder ter mais tempo para estas coisas, de conhecer mais pessoas. Eu gostava de ter tido a oportunidade de ser muito mais adolescente do que fui. Eu gostava de ter tido a oportunidade de namorar muito mais do que namorei. Eu fui namoradeira. Eu gostava de ter a oportunidade de ter tido mais filhos do que tive. Gostava de ter a oportunidade de conhecer mais coisas. Eu devia ser 10 de mim para viver isto tudo. E eu vou chegar aos 70, 80, sei lá, 60, eu não sei o que a vida me permitir, e vou estar com esta insatisfação, não conseguir ter vivido e ter feito coisas e ter desfrutado e saboreado a vida da maneira como eu queria.
Resta-nos aprendermos umas com as outras, não temos tempo a perder. Se cometermos todos os erros a que possamos estar destinadas, não chegamos à nossa meta. Que bom inspirar-nos com a Teresa. E ela, quem é a mulher que mais a inspira?
A minha mãe, definitivamente, é uma mulher que me inspira muito. Eu não sei como é que ela tão pouco fez tanto. A minha irmã é outra, é da costela da minha mãe, não é? Portanto, eu nem sei explicar o que é que ela é, mas é de facto um ser de outro planeta. Gosto muito. Se vamos falar de outro tipo de mulheres portuguesas, olha, adoro Eunice Munhoz por ser a pessoa que é. Pelo ser que é um ser muito especial, não o conheço. Gosto imenso das minhas amigas, obviamente são minhas amigas por algum motivo, mas a minha mãe é de facto aquela pessoa que me inspira mais. E eu dou-lhe um telefone para podermos estar em contacto, podermos ver-nos mais vezes, e ela supera-se a ela própria, vai descobrindo coisas, e eu às vezes até, mas como é que a minha mãe fez isto? Eu fico. É uma pessoa que me surpreende todos os dias. Eu recordo-me que a minha mãe, uma vez, em miúdas, nós não tínhamos muito o que comer, mas ela, de um osso que foi buscar ao talho, fez uma sopa maravilhosa e tivemos sopa para toda a gente para dar e vender naquele dia. Epá, e se calhar, olha, foi aí que eu comecei a ser empreendedora, não sei, Susana, mas a minha mãe é uma mulher que me surpreende. É a minha mulher. Ela inspira-me todos os dias.
E agora, a Teresa Silva convida-nos para uma importante reflexão final.
As mulheres têm que se unir cada vez mais e ajudarem-se umas às outras, não andarem a batalhar umas com as outras. Se nós nos uníssemos mais como irmãs, eu tenho a impressão que este seria um mundo, no geral, o nosso mundo seria muito melhor.
O podcast Eu Empreendedora está na terceira série. E o tema desta vez é sobre mulheres que inspiram mulheres. Olá, eu sou Liliana Dias.
E eu sou Susana Metzger. Juntas contamos as histórias de mulheres tenazes que estão a deixar a sua marca no mundo.
As ideias, as batalhas, as derrotas e as conquistas, os negócios no feminino.
Porque nós, mulheres, temos superpoderes.